Então, tal proceder é inexigível. E até, digo mais, afigurar-se-ia seguramente temerário e aí sim suscetível de caracterização de crime de responsabilidade, punido aí sim da forma comissiva. Outro argumento trazido na acusação é de que o processo administrativo 4421 teria se baseado em decisões superadas. Ele usa um adjetivo, vetustas. Ele alega um suposto descompasso do julgado proferido no mandado de segurança com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Embora não se está aqui para analisar mérito, a legalidade e a ilegalidade, mas como é uma alegação da acusação, eu tenho que incursionar, eu tenho que examinar, então, se as decisões eram ou não, se aquele mandado de segurança era vetusto, e se era vetusto, se ensejava o dever de agir do governador de suspender o pagamento, porque era uma decisão ultrapassada, então, eu tenho que examinar os julgados. E aí, eu não posso examinar nesse voto todos os julgados, mas eu trago alguns julgados que são interessantes para verificar e para se concluir que esse mandado de segurança, essa decisão do mandado de segurança, não foi ultrapassada pela jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça. Eu trago primeiro um julgado do Grupo de Câmaras do Direito Público, da Relatoria do Desembargador Francisco Oliveira Filho, no qual se fundamenta que, a despeito da inovação da Emenda Constitucional 1998 e da proibição de equiparação decorrente da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, a paridade de remuneração entre os procuradores dos poderes deveria subsistir, porque escorada em disposição específica da Constituição Estadual, ou seja, o artigo 196. Nessa ocasião, o desembargador Francisco, da relatoria dele, asseverou que a opção de paridade levada a efeito pelo poder constituinte decorrente de Santa Catarina teria em mira a absoluta identidade de função das procuradorias da administração direta constituídas por agentes públicos cuja função institucional decorre diretamente da Carta Estadual sem intermediação de legislação ordinária ou complementar e consiste no mistério de prestar consultoria jurídica e, consoante a lição de Pontes de Miranda, presentar o ente público, isto é, fazê-lo presente em juízo ou fora dele. Até chegou a se aventar, indagar-se, se não seria o caso de aglutinar-se as carreiras em uma só, tendo em vista a regra de unidade da advocacia pública encarregada na defesa dos interesses da administração direta, artigo 132 da Constituição Federal. Eu trago um trechinho desse julgado, de 13/11/2002, da relatoria do desembargador Francisco Oliveira Filho, em que ele diz: não vejo como se objetar a igualdade de remuneração entre os seus ocupantes situados de classes equivalentes, o procurador de Estado e o procurador da Assembleia Legislativa, por todos os ângulos que seja olhada a questão, têm atribuições análogas, no mínimo interligadas. Isso naturalmente repercute no estipêndio mensal. E esse julgado, para além de refletir a jurisprudência prevalecente na época, já pós emenda constitucional 19, e de asseverar a subsistência do artigo 196, mesmo à luz da nova ordem constitucional, ele também se presta para justificar a ausência de dano erário no caso concreto. Explico. Como se cuidam de duas carreiras cujos subsídios são constitucionalmente pareados e que exercem a mesma função, ou seja, apresentar, fazer presente o Estado, é indiscutível que não consubstancia violação ao patrimônio público a extensão de verba de equivalência reconhecida em anos posteriores nesse mandado de segurança que embasa o processo administrativo. Em reforço a essa argumentação, eu trago um outro julgado que também seguiu entendendo que o artigo 196 seria autoaplicável, seria uma exceção à súmula 37 vinculante, que é da relatoria do desembargador Luiz César Medeiros, que, a despeito do seu posicionamento pessoal em sentido contrário, ele cedeu frente à jurisprudência majoritária. Então, diz o desembargador, e também ele fez questão de ressaltar que não há como realizar distinção entre os procuradores do Estado que ingressaram antes do advento da Emenda Constitucional 1998 e os que foram empossados posteriormente sob pena de aplicação de tratamento desigual para situações desiguais. Daí, se reportando o artigo 196, continua o desembargador relator. É norma esta que supre a necessidade de regulamentação do comando constitucional e nada impede que os procuradores de Estado tenham garantida isonomia de vencimentos com os procuradores da Assembleia Legislativa. E, citando outros julgados, ele faz menção, não é justo que os procuradores do Estado, os quais exercem funções assemelhadas aos procuradores da Assembleia, e tem garantido, por norma da Constituição Estadual, essa isonomia, sejam prejudicados pela entrada em vigor de uma emenda à Carta Magna. Aí, também citando outros julgados, o volume de trabalho desenvolvido pelos procuradores de Estado é mais elevado, sendo totalmente contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não conceder a estes a remuneração paritária com aqueles que agem num âmbito mais restrito. Então, esse julgado também eu trouxe para justificar a inexistência de dano ao erário. Então, eu trouxe também para justificar a abrangência da coisa julgada, que beneficia não somente os procuradores que ingressaram na carreira antes da emenda constitucional 19, como também aqueles investidos em momento superveniente, sob pena de estar-se a praticar injustificável violação à isonomia. Não se desconhece que, no final da década passada, houve a prolação de decisões colegiadas em ações individuais que adotaram entendimento jurídico diverso daquele do mandado de segurança de relatoria do desembargador Pedro. A exemplo, cita-se o da relatoria do desembargador Newton Yankee, do Grupo de Câmaras do Direito Público, em 10 de fevereiro de 2010. Nesses julgados, foi assentado que o artigo 196, que prevê a paridade entre os procuradores dos poderes, apesar de não ter sido expressamente revogado, teve a eficácia obstada à vista da revogação do artigo 26 da Constituição catarinense, a qual se reportava. Esse julgado é um julgado muito bem fundamentado, traz uma outra decisão também muito bem fundamentada. Porém, tal entendimento não tem o condão de, por si só, obstar o fiel cumprimento de acórdão transitado em julgado proferido no mandado de segurança coletivo. Se assim fosse, o governador do Estado, a todo caso, poderia invocar mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito julgado para se furtar o cumprimento das decisões imutáveis, o que não lhe é franqueado. Além disso, cita-se o julgado de 2016, já citado aqui, do Grupo de Câmaras de Direito Público, que, ao se debruçar sobre a paridade de delegados de polícia e procuradores do Estado, eles também foi reconhecida a paridade de vencimentos, com assento no artigo 196, e também foi reconhecido que não se aplicaria a súmula vinculante 339, a súmula antes era 339 do Supremo, que se tornou vinculante o número 37 do Supremo Tribunal Federal, porque, no caso, a paridade não decorreria de uma decisão judicial, que essa súmula 37, ela impede que o judiciário, através de decisão judicial, reconheça a isonomia. Então, nesse julgado, foi assentado que o artigo 196 da Constituição Estadual, ele traria o suporte para a paridade, não se aplicando, então, à súmula vinculante 37. E houve a confirmação, não se retratou, o Tribunal de Justiça não se retratou, houve embargos declaratórios, ainda não transitou em julgado. Então, permanece válida a orientação do Tribunal de Justiça em relação aos delegados de polícia, que tem o mesmo fundamento no artigo 196, que realmente há subsistência desse artigo e não aplicação da súmula 339 e pela súmula vinculante 37. Então, esse entendimento é possível, sim, aplicar e fundamentar no sentido de derruir a alegação do acusador, no sentido de que o mandado de segurança do desembargador Pedro seria uma decisão vetusta e ultrapassada pelas decisões do Tribunal de Justiça posteriores, porque, apesar dessa decisão do desembargador Newton Yankee, há essa decisão de 2018, cujos os fundamentos permanecem íntegros, porque não houve qualquer modificação, houve confirmação desse entendimento. Então, houve a ratificação desse entendimento. Então, diante disso, não há como se afirmar que aquele acórdão discrepa da jurisprudência atual da Corte, visto que, em 2016, pelo mesmo grupo de câmaras de direito público, afirmou expressamente que o artigo 196 continua plenamente eficaz, de maneira que a paridade, a isonomia, ela não afronta ao disposto na súmula vinculante. Outro argumento também é que, embora seja provido o recurso da vice-governadora contra o indeferimento da instauração de notícia de fato pela 12ª Promotoria de Justiça, eu trago à tona essa decisão do doutor Cid Luiz Ribeiro Schmitz, ainda que tenha sido dado provimento ao recurso do representante, porque esse provimento desse recurso se manifesta sobre a prescrição, se manifesta sobre a decisão, se é vetusta ou não. Então, analisa, mas não derrui, não elimina, não apaga as conclusões do doutor Cid Luiz Ribeiro Schmitz, um promotor que ele é especializado. Ele tem atribuição específica para atuar na área da moralidade administrativa e a competência dele é inquestionável. E ele, nada mais, nada menos, que ele ratificou o posicionamento, os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. Ele aqueceu no mérito com o acerto do processo administrativo, 4421, e do título judicial que o embasa. E esse parecer, não dá para dizer, mesmo que tenha dado provimento, eu soube através da imprensa, né, porque esse processo seguiu em sigilo, sob sigilo, e depois eu tive acesso ao inteiro teor, e verifiquei que, lendo a fundamentação, não desqualifica, não apaga essa conclusão do doutor Cid Luiz Ribeiro Schmitz, um promotor extremamente qualificado e deve ser a decisão dele pode servir como elemento, sim, de convicção por parte dessa julgadora. Não digo para entrar no mérito, se é legal, eu digo para não ensejar o dever de agir do governador e da vice de se imiscuir no processo administrativo. A questão do mérito não é nossa alçada, não podemos aqui não resolver se é realmente constitucional, se é legal ou não é legal, mas a gente está analisando sob a ótica de infrações político-administrativas imputadas aos representados, e aí nós temos que examinar essa matéria. Eu trago um trecho aqui, não vou lê-lo, porque eu acho que até, se não me engano, alguém já deve ter lido, mas está, quem quiser tem acesso ao processo, dá para verificar. Então, embora o Conselho do Superior do Ministério Público possa ter dado provimento ao recurso interposto pelo representante contra a decisão acima, autorizando que desse início às investigações, tal ocorrência não apaga o fato de que o qualificadíssimo membro do Ministério Público, com atribuição específica para atuar na moralidade administrativa, firmou posição consoante à Procuradoria-Geral do Estado. Então, pergunta: se o qualificado e diligente membro do Ministério Público de Santa Catarina entendeu pela subsistência do artigo 196, como poderia exigir do governador que interviesse nesse processo administrativo, sob o fundamento de eventual inconstitucionalidade, não recepção ou superação das razões de decidir? Não seria exigível e não seria aconselhável que assim procedesse, principalmente diante da ausência de decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, como eu já falei, em controle concentrado ou difuso de condicionalidade, que reputasse o artigo 196 incompatível com a nova ordem constitucional pós-emenda 1998. Portanto, desistindo o acórdão prolatado e mandado de segurança coletivo, já sob a égide do atual regramento constitucional, impondo a paridade de remuneração entre os procuradores do Estado e da LESC, que rendeu em seja a deflagração de um processo administrativo a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, que observou os trâmites legais, posso concluir, sem sombra de dúvidas, seria temerário da parte do governador e da vice, quando investida na função, que criasse algum embaraço no cumprimento daquela decisão, mesmo sob o argumento do suposto desacerto da interpretação prestigiada naquele julgado. Se procedessem, como entende correto o representante, ou seja, obstaculizando o cumprimento da decisão, correr-se-ia, aí sim, como já foi falado exaustivamente aqui pelos que me antecederam, incorreriam em crime de responsabilidade, mais precisamente nas figuras comissivas do artigo 12, itens 1, 2 e 4 da Lei de Regência. E aí eu cito um trecho do ex-ministro Antônio César Peluso, em judicioso parecer que instrui a defesa do governador. É um documento trazido pelo governador, mas não se pode desconsiderar que ele jamais iria colocar no papel algo que ferisse a consciência dele, porque ele tem um nome a zelar. Então, é um parecer que tem valor probante, e a convicção da julgadora corrobora a documentação que se extrai dos autos e pode ser, sim, utilizado como convicção. Ele diz assim: daí escusaria notar, em reforço retórico, que nenhum dos atos atribuídos ao governador no relato da denúncia comporta juízo de reprovabilidade jurídica de qualquer espécie, seja a título de crime de responsabilidade, de crime comum, de improbidade administrativa, se tivesse oposto ao pagamento da verba, cujo direito foi reconhecido por decisão judiciária revestida de coisa julgada e concretizado em fundamentada decisão jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, ao termo de regular procedimento administrativo, teria ele, aí sim, cometido crime de responsabilidade, sustando em definitivo ordem de pagamento já suspensa por decisão cautelar e provisória do relator em mandado de segurança coletivo e depois do pleno do TCE, sem que até agora haja sobrevindo decisão judiciária final das complexas questões juris sobre a hipotética alteração superveniente do quadro normativo em que se fundaram as três decisões do mandado de segurança, da relativização e ineficácia das decisões das suas coisas julgadas de prescrição intercorrente. Só governador leviano e irresponsável, se não despreparado, agiria de outro modo. E ontem, analisando aquela entrevista que foi dada em 10 de fevereiro, que foi objeto, né, depois da decisão, que acabou ensejando a decisão monocrática, e vi, ele é preparado, sim, porque, não sei se ele é professor, disseram nos autos, não conheço ele, e aqui não estamos falando de despreparo, ao contrário, ele é preparado, e se vocês verem essa entrevista, vocês vão perceber que ele tinha conhecimento que o artigo 196 da Constituição Estadual, não houve declaração de inconstitucionalidade, ele traz argumentos realmente demonstrando que ele é preparado. E sabia que, se ele fizesse diferente, ele responderia por crime de responsabilidade, por isso que ele teve que deixar aquele processo fluir, porque ele não poderia agir diferente, sob pena de, aí sim, incidir nas sanções do artigo 12 da Lei de Regência. E, se não bastasse as consequências na esfera da responsabilidade política administrativa por crime de responsabilidade, a desobediência de decisão judicial constituiria a motivação idônea até mesmo para autorizar a excepcional intervenção da União no Estado membro a teor dos artigos 34, inciso 6, 36, inciso 2 da Constituição Federal. Há também uma alegação de alteração do contexto fático e jurídico que poderia autorizar o reexame da coisa julgada. O meu voto é extremamente longo a respeito disso e, como a pedido, pediram para resumir, e já era ontem à noite, já eu tentei resumir para não ficar muito enfadonho. Mas, assim, ó, em alguns tópicos, eu tentei resumir hoje aqui mesmo, assim, para tentar rechaçar essa alegação de alteração de contexto fático jurídico que poderia autorizar o reexame da coisa julgada. Não prospera essa alternativa porque a moldura normativa constitucional que vigorava ao tempo do julgamento do mandado de segurança coletivo é a mesma idêntica que vigora hoje. A referência feita à antiga redação do artigo 26, naquele mandado de segurança, não interfere em nada no conteúdo da coisa julgada, como já se explicou anteriormente. E, ainda que interferisse, não poderia mais ser discutida, porque não foi suscitada oportunamente no bojo do mandado de segurança, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada nos termos do artigo 408 do CPC de 2015, que é o equivalente a 475 do CPC de 73, que era o vigente ao tempo do julgamento. E, ainda que houvesse mudança na conjuntura fática e jurídica aplicável, né, nas relações de trato sucessivo, só o judiciário estaria autorizado a rever um acórdão definitivo, artigo 505, inciso 1 do CPC. Eu faço uma comparação aqui, ou através, só o judiciário, ou através de ação própria, segundo a corrente majoritária, eu trago uma doutrina de Fred Didier, ou então nos próprios autos, o que, no caso, não ocorreu. Eu faço aqui uma comparação. Eu fui juíza há muitos anos de vara de família. Se um pai foi condenado por decisão transitada de julgada a pagar alimentos para o filho e daquele momento sobreveio alteração na situação financeira, ele ficou desempregado, enfim, ele não pode simplesmente dizer assim, não pago mais. Não pago mais. Ele tem que entrar com uma ação revisional. E tem que ter um pronunciamento. Então, essa alteração fática jurídica precisa ter um pronunciamento judicial através de uma ação própria, segundo a corrente doutrinária majoritária, ou então nos próprios autos. E essas duas situações não ocorreram na situação concreta. Uma das segurança não houve nenhum pronunciamento judicial revendo essa situação, mas poderia falar, mas quantas leis vieram, essas leis que estabeleceram subsídios? Os subsídios agora, então, mudou a legislação, mas não se pode esquecer, essas leis são infraconstitucionais. Essa lei que estabeleceu o subsídio, a lei estadual, elas não têm o poder de alterar, não têm a capacidade de alterar a conjuntura jurídica apta a esvaziar a coisa julgada. Primeiro, porque são regras infraconstitucionais e não revogam, ainda que tacitamente, a paridade que foi estabelecida lá na Constituição Estadual 196. Hierarquicamente, a Constituição Estadual ela é hierarquicamente, comparação com as regras infraconstitucionais, é uma regra superior e deve ser aplicada. E também o recebimento de subsídio significa, impede apenas que haja acumulação de gratificações e de adicionais, mas não impede que os procuradores de Estado e os procuradores da LESC, que exercem a mesma função de presentar, nas palavras de Ponte de Miranda, tenham jus ao mesmo estipêndio consagrado no artigo 196. Não é algo incompatível receber subsídios, porque as duas carreiras recebem subsídios. E, se eu não me engano, aqui na Assembleia, os procuradores, isso aí eu também não confirmei, mas parece que os procuradores da Assembleia também recebem por ato administrativo paridade com outros. Então, não é o fato de receber subsídio que vai alterar a conjuntura jurídica apta a esvaziar a coisa julgada. Então, não se poderia exigir do governador do Estado ou da governadora que descumprisse a decisão judicial por esse motivo. Então, não há como acolher também essa argumentação que surge. Não traz muito bem a acusação, mas é uma argumentação que vem, que deflui dos autos. Eu entro agora no crime de responsabilidade, já estou quase terminando, mas o crime de responsabilidade do artigo 9º, item 7 da Lei 1079, que consiste na conduta de proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Por todas as razões que eu acima expus, não há como se ver caracterizado esse delito. E digo mais, com relação a essa figura, a inépcia da acusação ela é ainda mais evidente, porque, embora o representante, em sua peça vestibular, insinue a existência de um suposto conluio, até mais na primeira representação, mas como se dão os mesmos fatos, embora nessa segunda representação, não, nem, mas ele insinua o suposto conluio, ajuste entre governador, vice-governador e secretário, não há na vestibular qualquer descrição fática que corrobore essa afirmação. E aí, por isso que eu falo que ela é inepta, porque não adianta dizer, houve conluio, ação dolosa, dolo, dó. Tem que explicar que consiste essa ação dolosa, qual o fato que embasa, não adianta jogar um adjetivo. Então, e quanto à conduta de não obstaculizar o processo administrativo de cumprimento de acordo transitado julgado, advindo de mandado de segurança coletivo, não há acusação, não há na acusação qualquer vestígio de ação ou omissão tendente a lograr obter enriquecimento ilícito. Eles não falam, o governador se locupletou com esse valor dos procuradores e recebeu alguma coisa aí, enriquecimento. Se tivesse, já, a minha postura já seria outra. Né? Mas não há narrativa disso. Não há narrativa de enriquecimento ilícito. Não há nenhuma narrativa de ocasionar dano ao erário, seja por dolo ou por culpa grave, ou violar os princípios da administração, conforme já explicitado no voto. A bem da verdade, nem mesmo a imputação de conduta, não há nem mesmo a imputação de conduta apta, em tese, a caracterizar ato ímprobo, conforme foi elucidado nas decisões de indeferimento do mesmo fato na esfera de responsabilidade civil por improbidade administrativa da lavra do Procurador-Geral de Justiça. Quanto à pretensão de instaurar a investigação contra o governador de Estado, que essa foi confirmada, não teve recurso provido do representante. E também naquela decisão do promotor de justiça que houve, né, o recurso também teve em relação à vice-governadora, houve também a análise dessa questão. O Procurador-Geral de Justiça, ele é claro em afirmar que nem sequer se poderia pressupor o conhecimento do representado em relação à extensão dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, que foi administrativamente reconhecida. No caso, eventual ilicitude relacionada ao deferimento do pedido do formulado pela PROESC não alcança o governador do Estado. Quem está dizendo isso é o chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Não é a defesa, não estou lendo a defesa aqui, não. Eu estou lendo a decisão do Procurador-Geral de Justiça. Tá? E ele continua, não há omissão juridicamente relevante no presente caso, porquanto ausente qualquer indicativo nos autos de que o governador de Estado tenha tido conhecimento da prática ímproba cometida por qualquer agente público a ele subordinado. É claro que as instâncias são diferentes. Poderia, em tese, né, haver outros elementos, ou outra. Mas é um fato que pode ser, sim, utilizado como fundamentação, porque é crime de responsabilidade, aquele contra a dignidade, decoro, proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro. Então, essas conclusões se aplicam aqui. Não faz coisa julgada, não estou dizendo que faça coisa julgada. Eu só estou dizendo que essa argumentação ela é perfeitamente possível para se fundamentar, para convencimento de que houve, por parte do governador ou da governadora, procedeu de modo incompatível, e sobre ela fiz um tópico separado, procedeu a governadora ou governador de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro diante de toda essa realidade. E aí ele continua, o dever de fiscalizar, de agir, deve ser avaliado nos limites da razoabilidade. Tem que ser analisado os limites da razoabilidade, não podendo servir de justificativa para a responsabilização objetiva ou desproporcional, especialmente em se tratando de estruturas complexas como o governo do Estado. E o Conselho Superior do Ministério Público confirmou, forçoso concluir que o único ato praticado pelo governador do Estado no curso da tramitação do pedido formulado pela PROESC foi o de autorizar o processamento em observância ao disposto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Estadual 14.275, sem qualquer manifestação acerca do mérito, somente autorizando o processamento, que não permite concluir por eventual conluio com os demais representados para conceder indevidamente a paridade. Estou falando aqui, é o Conselho Superior do Ministério Público. Olha o peso dessa decisão. Não estou falando, né, estou falando do Conselho Superior do Ministério Público. Não evidencia a presença de elementos subjetivos necessários à caracterização de improbidade administrativa, porque a conduta do chefe do Executivo restringiu-se à mera autorização do processamento da pretensão. Diante do exposto, considerando a ausência de elementos de prova ou de informações mínimas para o início de uma apuração em relação ao governador de Estado, posiciono-me no sentido de que a decisão de indeferimento da notícia de fato deve ser mantida. E quanto à vice-governadora, eu vou lê-la, o indeferimento da notícia de fato contra a vice, porque não altera a minha convicção. Essa reforma do Conselho Superior do Ministério Público naquele processo sigiloso não altera a minha convicção, porque foi dito aqui, não há em todo processado um ato sequer de sua autoria e tampouco provas que demonstrem o suposto conluio envolvendo a referida autoridade e demais que foram apontadas na representação. Já quanto ao mérito do processo administrativo, verificamos que, em razão do pedido da Proética, o cumprimento do acordo prolatado, tal. Aí continua, se não bastasse a isonomia remuneratória aqui debatida, já não foi reconhecida apenas em decisão judicial, e sim por força do artigo 196. Tendo o Poder Judiciário se limitado a reconhecer a existência, a validade e eficácia direta de norma constitucional estadual originária expressamente prevê a isonomia dos procuradores dos poderes. Então, desses trechos que eu citei, embora, repito, embora a esfera de responsabilização seja diversa, aqui por infração político-administrativa, lá por ato de improbidade, os fatos comissivos e omissivos são rigorosamente os mesmos. De modo que a conclusão precisa que se chegou aludidas autoridades, não são qualquer autoridades. Nós estamos falando de Ministério Público de Santa Catarina. Então, essas decisões de indeferimento da notícia de fato, que foi confirmado pelo Conselho Superior do Ministério Público, é perfeitamente aplicável ao caso vertente. E, digo mais, não há, tampouco nesses autos, fato superveniente àquelas decisões, não há fato superveniente àquelas decisões que permita chegar-se à conclusão diversa da bem lançada manifestação, da decisão dos ilustres membros do Ministério Público catarinense. Nesse ponto, eu ia agora aqui falar da decisão que houve o recurso, né, através da imprensa, que teria havido o recurso, e que teria, depois eu tive acesso ao inteiro teor, e que o Conselho Superior, em relação à vice-governadora, determinou o prosseguimento das investigações em relação a ela, alegando a tese da prescrição, a tese de prescrição, né, e da suposta superação de decisões judiciais, que eu expliquei exaustivamente, que não alteram a convicção dessa julgadora, esses argumentos que foram até repelidos no presente voto. Com relação à ausência de dolo ou culpa na imputação dos dois crimes de responsabilidade, se não bastasse a inépcia da descrição típica, da absoluta atipicidade objetiva da conduta que induz à ausência de justa causa, na falta de prova de materialidade, deve-se ainda mencionar que, para nenhuma das figuras criminosas, há descrição ou substrato probatório mínimo de elemento subjetivo de dolo, que é imprescindível na seara do direito sancionador em geral, ressalvada a disposição expressa comportando forma culposa, tal como sucede, exemplo, que da figura do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, sem correspondência na Lei 1079, em que não há previsão a título de culpa. E, como se disse, o possível conluio fraudulento, alegadamente, que alegadamente existiria entre os agentes públicos, ele não foi sequer descrito na exordial. Não basta dizer ação dolosa, houve conluio. Mas o que consistiu o conluio? Ele recebeu alguma coisa? O que foi? O que é? Tem que ter a descrição. para se aplicar qualquer sancionamento, é preciso descrever, e não houve essa descrição. E mesmo que se pudesse cogitar a punição dos crimes de responsabilidade contra a probidade na administração por culpa, como, se eu não me engano, restou do parecer do deputado Kennedy, em que ele traz essa possibilidade, ainda que, mesmo que se pudesse cogitar na punição dos crimes de responsabilidade contra a probidade administrativa, por culpa, não há nem mesmo descrição na exordial com relação à quebra do dever objetivo de cuidado dos representados. Não houve nem a narrativa de que foram negligentes. Qual foi o dever de cuidado que eles... Qual foi a quebra do dever de cuidado dos representados? E, como se observou aqui, a exaustão, eles procederam da forma como deles se esperava. Eles não poderiam se imiscuir no processo administrativo, eles não poderiam suspender. Então, não há atitude com culpa. Ainda que se admita por culpa, não houve descrição da violação do dever do cuidado. E não houve violação porque, na verdade, eles agiram como deveriam agir. Não se poderia exigir deles conduta diversa sob pena de responsabilização por crime de responsabilidade. Eles não poderiam obstaculizar o cumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado perante os órgãos competentes. Então, ainda quanto à anemia probatória inapta à caracterização da justa causa, que é imprescindível o processamento do pedido de impeachment, salienta-se que o representante, no seu petitório, reputou que a prova documental que acompanha já seria o suficiente para lastrear a acusação, na medida em que expressamente dispensou a colheita de outros meios de prova na etapa instrutória. Eu trago um trechinho. Na fase instrutória, contudo, atenta-se para a desnecessidade da oitiva de testemunhas por se tratar de questão de direito, comprovada de plano pelos documentos já produzidos nos autos 73. Então, e ele afirma categoricamente que a questão é de direito, não há necessidade de fazer prova. Vamos aqui partir para em caso, dependendo da votação, partir para um prosseguimento para fazer prova da defesa, porque a acusação não quer fazer prova. Ah, ele arrolou o Sérgio Moro, arrolou a Janaína Pascoal, arrolou Daltan Dallagnol, o primeiro pedido de impeachment que foi arquivado, arrolou Fernando, não sei bem o nome dele, Fernando Guiz Neto, Ministério Público, Fernando Comim, Vicari, ou aquele advogado Márcio Vicari, eles teriam... Em que medida eles, acho que isso foi dito já aqui, que medida eles poderiam contribuir com essa realidade documental, jurídica? Não precisa prova mais alguma, não tem que fazer prova alguma. Então, ele mesmo diz, não precisa dizer, a acusação diz, não tem prova. É a questão de direito, comprovada de plano pelos documentos produzidos já nos autos 73, que foram exaustivamente examinados. Agora eu tenho que fazer uma breve colocação com relação a Daniela Cristina Rainer, porque tem suas peculiaridades na conduta dela, então não posso deixar de analisar a situação especificamente no que toca à representada Daniela Cristina Rainer. Verifica-se que a tese do suposto cometimento de crime de responsabilidade por omissão é, com relação a ela, ainda muito mais frágil. Quer dizer, ele também é frágil, mas assim... as peculiaridades dela é mais frágil, porquanto, após o dia 20 de janeiro, a representada ela não mais assumiu o governo do Estado. A partir do dia 20, o governador ele já estava no exercício, ela terminou o exercício. Então, a partir do dia 20, ela já não estava. E sabe qual que seria o dever de agir dela? Preconizado na peça acusatória, consistiria na necessidade dela, vice-governadora, vir a público, externar o inconformismo com a prática supostamente ilegal. Ela, sem estar no exercício, ela teria que fazer uma nota pública, ela teria que mandar um ofício para o governador para dizer para o governador suspender, quando que ela não caberia. E mesmo se coubesse, não responder por crime de responsabilidade, porque ela teria que vir ao público sem estar no exercício o suposto dever de agir na acusação consiste na necessidade da vice-governadora vir a público, fora do exercício, externar inconformismo com a atitude ali do governador de não ter suspendido. E daí nós vamos reconhecer, vamos prosseguir a acusação em razão a esse fato, e ele é atípico. Não tem arrimo no ordenamento jurídico essa acusação. Não há respaldo normativo apto a imputar a alguém crime de responsabilidade, porque mesmo fora da chefia do executivo, na condição de vice-governadora, teria deixado se manifestar publicamente quanto ao cumprimento de uma decisão judicial rotulada de ilegal e ultrapassada pelo denunciante. E, além disso, ainda como se não bastasse, ela, naquele curto período de janeiro, ela foi intimada desse primeiro pedido de impeachment, no dia 15 de janeiro, às 17 horas e 25 minutos, e essa foi intimação formal. E ela, já sabendo, antes dessa intimação formal, ela, às 16 horas e 54 minutos do mesmo dia, do dia 15 de janeiro de 2020, ela expediu um ofício CGCGAB 19 de 2020, dirigido ao secretário de Estado da Administração, solicitando que fossem esclarecidos os fundamentos jurídicos que sustentam o ato de implementação da paridade remuneratória dos procuradores de Estado. É o documento de folhas 408, prova documental, está nos autos. Então, mesmo que houvesse o dever de agir, que ela não tinha o dever de agir, ela não precisava fazer isso, porque ela não poderia se imiscuir num processo administrativo de competência da Procuradoria de Estado com base numa decisão judicial transitada e julgada. Não poderia. Mas o que aconteceu? Ela, mesmo assim, ela praticou um ato que estava a seu alcance. Ela expediu esse ofício. Então, não se pode, sob nenhuma hipótese, atribuir-lhe a indigitada omissão. Não pode. Não, cabível. E, se não bastasse, isso não basta. Após o recebimento das explicações pela secretaria, eu vou terminar, porque eu tenho que terminar. Não posso... Às 20h30, corta o sinal da Leste, que o presidente teria que cortar o voto para continuar depois. São 20h30, 20h10. Infelizmente, eu vou continuar. Está bem terminando, já estou quase terminando. Além disso, após o recebimento das explicações pela Secretaria de Administração, num longo arrazoado, folhas 409 até 415, no extenso arrazoado do secretário, no dia... dia 17, do dia 16 às 6h30, ele apresenta esse ofício. No dia 17, era uma sexta-feira, era o único dia útil que teria para analisar todo aquele arrazoado, com julgado, com fundamentação. 17 era sexta-feira, 18 sábado, 19 domingo, 20 o governador já assumiu. Não teria, tem que respeitar o devido processo legal, não teria tempo. Não, é um dia útil só. Considerando que 18 e 19 eram um sábado e um domingo. Então, a acusação erigida contra a vice-governadora é, portanto, absolutamente destituída de qualquer substrato jurídico e afiguram-se inexplicáveis, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, os motivos que a fundamentam. E, com relação à conduta de Carlos Moisés, no que toca, não houve qualquer fato ulterior àqueles que sejaram a primeira representação de crime de responsabilidade que impusesse essa intromissão no processo administrativo tendente ao cumprimento de ordem judicial, de decisão judicial. Note que todos os argumentos arguídos na segunda representação, eles não podem ser enquadrados no crime de responsabilidade como exaustivamente foi fundamentado. E não se pode desconsiderar que, embora os crimes de responsabilidade sejam infrações político-administrativas sujeitas a um julgamento de índole política, é imprescindível que exista um substrato jurídico mínimo que viabilize a subsunção dos tipos da Lei 1079, o que, extreme dúvidas, não há no presente caso para qualquer dos representados. Eu trago aqui uma doutrina que eu vou deixar de de analisar, então, que tem a necessidade de um lastro mínimo para ter justa causa, para ter prosseguimento, e esse lastro mínimo não há. E eu encerro, estou encerrando, prometo que não vou falar mais, encerro aqui a minha concessão. Vou encerrar com um trecho do ministro, do ex-ministro do Superior Tribunal, que foi, ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio César Peluso, que fundamenta a defesa do governador Carlos Moisés. Aplicadas estas noções ao caso, vê-se logo, primo ictu oculi, ser de todo inepta a denúncia, cujos fatos arguídos são atípicos, isto é, não configurem tese crimes de responsabilidade, mas atos juridicamente diáforos, que diáforos é relevante, né? A denúncia é absolutamente silenciosa sobre o dado histórico que pudesse inculcar ou sugerir má-fé do governador na prática dos atos descritos, quando seria franco despropósito de presumir, e só presunção não bastaria se tivesse ele motivo dolo e malévola intenção de, sem mais nem menos, manter aos procuradores do Estado o pagamento de verba de equivalência salarial que, posto reconhecida por 3 decisões judiciais e mandados de segurança transitados judicados, considerasse indevida. Sobre agravar-lhe a inépcia, essa lacuna da denúncia torna-se inexplicável o cerne da acusação. De tudo vem, em linha reta, a ostensiva inépcia da denúncia que mareia de falta de justa causa o pedido do impedimento. Por tais razões, senhoras, eu considero que, para além das condutas supostamente praticadas pelo governador do Estado e da vice-governadora não se amoldarem a nenhum dos crimes de responsabilidade que lhes são imputados, a forma como proceder de ambos quanto aos fatos aqui descritos é lícita, porque tem amparo no ordenamento jurídico. E os agentes não são culpáveis, visto que deles não se poderia exigir conduta diversa. Com essas razões, senhor presidente, eu concluo, desculpa por ter me alongado, tentei depois da reunião de ontem, fui dormir 00h30 para tentar resumir o máximo possível, fiz aqui, procurei nessa tarde resumir, mas infelizmente me alonguei, desculpe, mas por essas razões eu voto pela rejeição da representação ofertada contra Carlos Moisés da Silva e Daniela Cristina Raine com fulcro nos artigos 395, inciso 1 e 3 do CPP e combinado com o artigo 55 e 79 da Lei 1079 de 1950. Prometo que não falarei mais.